ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional para todo o país, nessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Nos trabalhos técnicos, Roberto Barrucho, na produção executiva, Luiz Ferreira. E o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E agora você pode participar aqui do programa, hein? Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional, no número 21, código do Rio, 97119-9966. Repetindo para vocês, 21, código do Rio, 97119-9966. Mande a sua mensagem de texto, hein? Nada de mensagem de voz ou ligar para cá, não. Por enquanto é só mensagem de texto. Valeu, galera? Bom, a gente começa o programa falando de Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem Sampaio Correia e Vasco, direto do Lourivaldão, né? A bola rola por lá. E o Rodrigo Ricardo traz todas as informações. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Hoje é dia de Vasco. O gigante da colina vai até Saquarema, no estádio Lourival Gomes, para enfrentar o Sampaio Correia e fechar a 9ª rodada do Campeonato Carioca. Será a primeira vez na história que o Vasco joga no Lourivaldão, que recém-reformado pode receber cerca de 3 mil pessoas. O Vasco precisa da vitória para ficar tranquilo na briga por uma das vagas das semifinais do Carioca. O time soma 13 pontos e está em terceiro lugar, apenas um à frente do Sampaio Correia, que ocupa a 6ª colocação. O Sampaio Correia, do técnico Alfredo Sampaio, não tem desfalques e derrotou o Madureira por 1-0 na última rodada. O Vasco vem de 2 maus resultados, empate em 2-2 com o Volta Redonda e derrota de virada por 2-1 para o Fluminense. Além de perder a invencibilidade, o Vasco também ficou sem o meia Felipe Coutinho. Para a partida de hoje, o jogador será preservado por conta de um leve edema na coxa esquerda. Sem Felipe Coutinho, quem começa como titular é o francês Dimitri Payet. Hugo Moura também deve ganhar a vaga na cabeça de área do volante Jair. A dúvida no time do técnico Fábio Carilli é saber quem fará a dupla de ataque com o argentino Pablo Verretti. Como Alex Teixeira não agradou, o suíço Maxime Domingues e o cria da base, Lucas Zuccarello, são as principais opções. Aliás, o Vasco está no mercado atrás de um atacante, mas ainda não conseguiu um reforço com bom custo-benefício para o clube, como explica o presidente Pedrinho.
É muita coisa que se fala que não é verdadeira. E a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos e o que não é. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia. A gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições. Não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação.
Ainda sem um reforço no ataque, o provável Vasco desta noite é, no gol, Léo Jardim, lateral direito, Paulo Henrique, dupla de zaga, João Vitor e Lucas Oliveira. Na lateral esquerda, Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Paulinho, Tchê e Paê. No ataque, Maxime Domingues e Verrete. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Tô aqui com o Rodrigo Campos, com a Luciana Zogaib, até às 6h30 da noite, no programa No Mundo da Bola. O Rodrigo, o Vasco vencendo hoje vai para a 2ª colocação. Fica confortável? Talvez. Não se garante matematicamente, mas começa a encaminhar uma vaga para a semifinal. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, Luciana Zogaib. Olha, confortável não fica, até porque o Vasco ainda não teve uma atuação convincente. E aí é muito frio olhar só para os números, a pontuação e a posição na tabela. A gente precisa olhar para o rendimento do time até aqui na competição. Então, vencer é claro, vai respirar um pouco mais aliviado. Agora dizer que pronto, seus problemas acabaram, existe um abismo de distância.
Ô Luciana, hoje sem Coutinho, que teve um problema no último jogo no início da partida, né? Na verdade até no pré-jogo com o Fluminense, e sem o Paulinho poupado. Oportunidade para o Hugo Moura e talvez para o Zuccarello. Boa noite, Luciana.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? Tanto o Coutinho como o Paê ainda estão devendo, né? E é sempre bom, né? Outras peças, né, entrarem bem para que o técnico possa ter um pouco mais de opções. O elenco do Vasco precisa de reforço, como bem disse aí o Pedrinho. Está com algumas dificuldades para...
Muitas, né?
Para conseguir essas contratações. E é aquilo, né? O Vasco precisa dessa vitória hoje, para além de ficar confortável, para não ir pressionado para os clássicos, né? É, para o clássico, né? Contra o...
Tem dois ainda,
o Flamengo sábado, e o Botafogo,
isso,
né? Então, é importante essa vitória hoje mais do que nunca, apesar que o Sampaio Corrêa jogando na sua casa lá, são duas vitórias, né? Tudo bem que foi com o Botafogo no primeiro momento, ainda eram os meninos, né? O reserva, mas de qualquer forma, no campo deles é sempre um pouco mais difícil, mas acredito que o Vasco hoje vai conseguir se impor para poder pensar aí em respirar um pouco mais. É uma pena aí que a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente aí outras questões.
Agora, né? São 6:06 e por conta do forte calor nas tardes do Rio de Janeiro, né? Não é só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro as coisas são mais intensas em relação ao verão. Então o clássico Flamengo e Vasco passou das 4:30 da tarde para as 9:45 da noite. O pedido da mudança foi feito pelo Flamengo para a TV Globo, que é a detentora, uma das detentoras dos direitos de transmissão, e esta fez o pedido formal à FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O jogo vai continuar sendo no Maracanã, com torcida mista, né? Meio a meio. Em vídeo divulgado à imprensa hoje à tarde, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, explicou o pedido.
Nós já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes, e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce da época e sujeitá-los a jogar a temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível jogar-se a uma intensidade razoável com esta temperatura. É óbvio que é um problema de todos os clubes, ninguém pode jogar ao seu melhor nível jogando sob temperaturas que muito provavelmente no relevado, no gramado, serão à volta de 45, 50 graus. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocadas por esse calor excessivo. E é um apelo que eu fazia a quem de direito, de para bem de todos, para bem do espetáculo, para bem daquilo que é a imagem do futebol brasileiro, não se jogar a esta hora.
Aí o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. O Rodrigo Campos, você chegou aqui no estúdio da Nacional falando, eu quero falar sobre a mudança do horário, eu quero falar. E aí, fala aí, Rodrigo.
Primeiro, José Boto, que legal, você está preocupado com a integridade física dos jogadores. Mas é só agora? O calor no Rio de Janeiro só vai ter sábado? Quando organizaram a tabela, ninguém sabia que em fevereiro o calor no Rio de Janeiro é muito grande? Outra coisa, é um calor seletivo, seu José Boto? Ou você só está pensando nos jogadores do Flamengo? Porque ontem o Botafogo jogou 4 horas da tarde. E quantas outras partidas foram realizadas 4 horas da tarde? Eu sou favorável a não ter jogo nesse horário no verão do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, vamos analisar o seguinte. É pela integridade física dos jogadores? Sim, mas tem que ser de todos. E outra coisa, sai de 4 horas, coloca 6 da noite, coloca 8:30. Agora, colocar 9:45 de uma noite de sábado, seu José Boto, é pensar só no Flamengo, só na televisão e esquecer o torcedor?
que mora às vezes em Bangu, em São Gonçalo, em Caxias, longe do Maracanã, e vai sair do Maracanã sábado, meia-noite. Que integridade é essa que você está preocupado, seu José Boto? É só no jogo do Flamengo que o calor é forte no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, volto a dizer, sou favorável à não realização desses jogos ou de qualquer outro jogo às 16h no verão do Rio. Agora, dizer que está preocupado com a integridade dos jogadores e fazer isso só no jogo do Flamengo, me perdoe, mas é uma baita incoerência.
Ô, Luciana, quem perde é o torcedor, na verdade, né?
É,
sábado esse horário é difícil mesmo.
Um horário muito ruim, né? Se às 9h30 já é ruim, 9h45 já perto das 10 horas é bem ruim, ainda mais num sábado, sem dúvida nenhuma que o horário é ruim. É ruim 4h30, é ruim 9h45. 5, poderia ser, 7, poderia. Mas aí acho que entra também a questão da detentora dos direitos que deve ter exigido esse horário, né?
Deixar de passar novela, né?
É. E aí, agora, fazendo aí um pouco a voz contrária do Rodrigo, né? Acho que o Boto falou ali que foi uma conversa com todos os clubes, né? Então agora vamos esperar que pros outros clubes também haja, né, essas mudanças, se eles também vão cobrar e exigir da mesma forma, porque é o que deu a entender é que é algo em consenso com todos os clubes.
E
detalhe, que de fato tá muito ruim realmente jogar com esse calorão, né?
E o detalhe, as semifinais e finais do campeonato seriam marcadas para esse horário.
Exatamente, por isso que eu tô falando, vamos ver mais pra frente se isso de fato
estaremos
vai...
no verão ainda.
É, se isso de fato vai continuar acontecendo, né? Ou se vai ser só pontualmente.
É, vamos ver mais pra frente. São 6h11, você curtindo No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
O Brasil tem boa participação no Open de Taekwondo no Canadá. O destaque fica para Giovanni Moraes, que conquistou a medalha de ouro na categoria até 54 quilos. As outras duas medalhas ficaram com João Vitor Diniz, com prata na categoria até 68 quilos, e bronze com Maicon Andrade, no peso acima de 87 quilos. O Brasil foi bem também no torneio de júnior e de cadete. Vitória Sasaki conquistou o ouro no cadete. Raí Oliveira e Bianca Vendramin ficaram com bronze no júnior. A partir do dia 17 de fevereiro, as inscrições estarão abertas para a Copa Brasil de Marcha Atlética e encerram no dia 28. A competição será no dia 9 de março em São Paulo. O percurso vai ser montado na Universidade de São Paulo. Na edição de 2024, Caio Bonfim venceu com tempo de 1 hora, 21 minutos e 26 segundos. No feminino, a vencedora foi Viviane Santana Lira, com 1 hora, 30 minutos e 53 segundos.
Muito bem, tá aí o Wagner Gomes e o Luiz Ferreira destacando o aniversário de 30 anos de fundação do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos conferir.
Olha, André Marques, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, comemorou 30 anos de fundação neste domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Dos primeiros Jogos Paralímpicos sob a gestão do CPB em Atlanta 96, nos Estados Unidos, até Paris 2024, foram 8 edições e uma notável evolução nos resultados. Foram 21 medalhas em Atlanta, diante de 89 em Paris, recorde de pódios do Brasil em edições de Jogos Paralímpicos. Mas a gente sabe que a história do CPB não se destaca apenas por resultados expressivos nesse mega evento ou em campeonatos mundiais com apoio a cada uma das modalidades que o CPB administra. Essa evolução do paradesporto no Brasil também se dá por conta de projetos como os centros de referência espalhados pelo Brasil, o moderno Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, as Paralimpíadas Escolares e o Festival Paralímpico. O CPB já teve sede em 3 cidades diferentes: Niterói, Brasília e São Paulo, e teve 5 presidentes na sua história: João Batista Carvalho e Silva, Vital Severino, Andrew Parsons, Misael Conrado e José Antônio Ferreira Freire. Eleito para o ciclo 2025-2029 em outubro do ano passado, José Antônio Ferreira Freire parabeniza o CPB pelos 30 anos de fundação.
Quero, nesse momento, parabenizar o Comitê Paralímpico Brasileiro pelos seus 30 anos. Agradecer a todos os funcionários, a todos que foram envolvidos nesses 30 anos e que o Comitê Paralímpico Brasileiro continue forte como é. Um abraço para todos que hoje faz parte dessa família paralímpica.
E Misael Conrado, antecessor de José Antônio Ferreira Freire na presidência do CPB, destaca o potencial da entidade como referência na promoção do paradesporto na sociedade brasileira.
Há 30 anos surgia essa entidade que mudou a vida de tanta gente, inclusive a minha, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que tanto tem orgulhado os brasileiros ao longo de sua existência, que tanto tem impactado na vida das pessoas com deficiência, tanto entregando autoestima, resiliência, como mudando a percepção da sociedade com relação ao potencial das pessoas com deficiência. O CPB hoje é uma referência na gestão e na promoção do esporte paralímpico e da inclusão. Eu tenho muito orgulho de ser parte dessa história. E eu quero parabenizar essa organização através de todos os colaboradores que constroem a cada dia um CPB que vem se renovando e impactando cada vez mais na vida das pessoas. Desde aquele que faz o primeiro contato com quem chega no Centro Paralímpico lá da portaria, até seu presidente, meu amigo José Antônio, que eu não tenho dúvida, vai fazer a melhor gestão da história desses 30 anos, que daqui a 4 anos serão 34, dessa grande associação. Parabéns, CPB.
E ao longo de 3 décadas, o Comitê Paralímpico Brasileiro atingiu marcas impressionantes. Os Jogos Paralímpicos de Atlanta, 1996, foram os primeiros que o Brasil participou depois da fundação do CPB. Naquela ocasião, os atletas do país conquistaram 21 pódios, sendo 2 ouros, 6 pratas e 13 bronzes. Números bem diferentes daqueles conquistados em Paris no ano passado. Nos Jogos de 2024, o Brasil conquistou um recorde de medalhas numa única edição de Jogos Paralímpicos. Foram 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. E aqui vale destacar algumas curiosidades sobre a entidade que comanda o paradesporto no país. Em Atlanta, 1996, o CPB contou com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que Pelé. É isso mesmo. O rei do futebol acompanhou a delegação brasileira quando era ministro extraordinário do esporte e ajudou o Comitê Paralímpico Brasileiro a ganhar projeção nacional e aproximar-se de patrocinadores, artistas e meios de comunicação durante a edição dos Jogos Paralímpicos de 1996, realizados em Atlanta. Ah, e vale lembrar que aquela edição de Paralimpíada teve transmissão da sua TV Brasil, quando esta ainda se chamava TVE. E nomes como o nosso professor Wagner Gomes estavam presentes nessa cobertura do maior evento do paradesporto no planeta. A gente pode dizer que a nossa TV pública faz parte da história do Comitê Paralímpico Brasileiro. Não é, André Marques?
Certamente, faz parte e ajudou muito aí no esporte paralímpico nacional. Bom, e você participa com a gente aqui, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. Mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional. Faça como o Renato Sanches, que mandou mensagem aqui no 21 97119-9966. Está concordando com o Rodrigo, dizendo que o horário de 9h45 é um absurdo no futebol carioca. Bom, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Brenda Alves vem com uma notícia daquelas, hein, Brenda?
O duelo entre Espanhol e Barcelona pela La Liga Feminina do último domingo foi marcado por uma polêmica. Na verdade, uma acusação de assédio partindo da jogadora do Barcelona, a zagueira Mapi León, para com a jogadora do Espanhol, Daniela Caracas, durante a partida, durante o primeiro tempo da partida ainda. A zagueira Mapi León teria tocado as partes íntimas de Daniela e perguntado ainda se ela teria pênis. Isso no início do jogo. O Espanhol se manifestou nas redes sociais, postou ali sua nota oficial dizendo que estaria com sua jogadora Daniela Caracas caso a Tata resolvesse prestar queixas oficiais contra Mapi León. Na verdade, assim, que a gente pode comentar sobre esse caso é que é um caso inadmissível, assim como o Espanhol coloca em sua nota oficial, são coisas que não podem acontecer no futebol, e a gente fala muito que são coisas que, né, a gente repudia. Então, não podemos deixar esse caso passar batido. É uma coisa que precisa sim ser revisada, precisa sim ter medidas cabíveis sendo tomadas até pela jogadora, pelo próprio clube, pelo Espanhol, né, contra a zagueira do Barcelona, já que não é uma atitude que dá pra gente passar panos. A zagueira Mapileon é uma zagueira renomada no meio do futebol feminino, foi convocada para a seleção da Espanha diversas vezes, inúmeras vezes, é uma das peças principais da equipe do Barcelona, mas agora talvez tenha sido ali a sua maior bola fora na carreira, né? Isso precisa ser falado, a gente não pode deixar com que isso seja... com que isso passe batido, né? Uma atitude muito infeliz da Mapileon e que eu espero que responda pelos seus atos, né? Isso não pode ficar impune.
Tá aí a Brenda Balbi falando sobre esse caso repugnante no futebol espanhol feminino. Bom, e o português Leonardo Jardim, ele que é venezuelano naturalizado português, foi oficialmente apresentado pelo Cruzeiro hoje à tarde na Toca da Raposa. O novo treinador celeste explicou por que aceitou deixar o Al Ain dos Emirados Árabes e aceitar a proposta do clube mineiro.
Primeira situação, tenho orientado a minha vida profissional segundo os meus interesses. Estive na Europa muitos anos, depois nos últimos 3 anos fiz um tour por os países do Golfo, estive no Qatar, estive na Arábia Saudita, estive nos Emirados Árabes e tinha sempre um objetivo que já tinha sido público, que eu vi treinar um dia ao Brasil. Pronto, e em janeiro, pronto, tive um problema, minha esposa teve um problema de saúde e eu tive que sair dos Emirados, e nessa saída dos Emirados, no fim do mês, entretanto apareceu o Cruzeiro. Fomos o Cruzeiro, falei aqui com o Sr. Pedro, falei com o Alexandre, apresentaram-me um projeto interessante, sabendo que o maior de Minas tinha um projeto em mão que podia ser um pouco a luva da minha mão, e pronto, aceitei, como ele disse, não é uma questão financeira, é uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol e sem dúvidas, eu tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento do mundo.
Esse é o Leonardo Jardim, que falou também sobre o clássico de ontem entre Atlético Mineiro e Cruzeiro e as primeiras conversas com o elenco da Raposa.
Eu ontem saí do jogo triste pelo resultado, mas principalmente triste porque aqueles 64 mil estavam lá a torcer e foi espetacular vê-los a apoiar a equipa, era o estádio. E foi por isso que uma das minhas palavras hoje para os jogadores era: temos que entregar mais. Temos que entregar mais porque aquelas pessoas que foram lá merecem. E é isso que eu vou tentar passar na minha mensagem todos os dias, porque o futebol vive dos adeptos. E um dos motivos de ter vindo para o Brasil é também esta cultura do futebol, não é? Esta cultura dos adeptos, esta cultura do jogar para ganhar, esta cultura desta pressão também mediática da vossa parte, que eu tinha perdido nos últimos anos. Estive no Olympiacos, estive no Sporting e tinha saudades de voltar outra vez a um registro diferente.
Está aí, portanto, o Leonardo Jardim. O Luciano Azogaibe, e ele vai ter trabalho, né? Porque o Cruzeiro mudou muito, são muitos reforços. Mas ontem, no primeiro clássico com o Atlético, até por conta da expulsão do Gabigol, acabou ficando fragilizado grande parte do jogo e perdeu por 2-0.
Pois é, tá com pressão, tá com questões, né, dentro do elenco, desses jogadores que chegaram e ainda não conseguiram ter um melhor entrosamento. Tem também a questão do seu camisa 10, né, que fez uma declaração, né?
Matheus Pereira
deu uma declaração de que talvez pudesse soar como uma insatisfação de ter permanecido, né, no futebol brasileiro. E tudo isso acaba que vai se juntando, né, na cabeça do torcedor, e os resultados não vindo em campo gera pressão. Então tem bastante trabalho pela frente aí o Leonardo Jardim, mas tem bastante capacidade também para com esse elenco, né, que é um elenco que foi bastante investimento. possa aí dar a volta por cima e fazer uma boa campanha pro ano.
É, ontem a gente conversava, né, Rodrigo, lá no programa No Mundo da Bola da TV Brasil, sobre as expulsões do Gabriel Barbosa na temporada, né? Na temporada não, nesses últimos 10 anos. Jogador brasileiro que foi mais vezes expulso, descontando zagueiros, meias e todas as posições do futebol.
Inaceitável, né? Pra posição que ele joga, pelos times que ele jogou nesse período, Santos, Flamengo e agora Cruzeiro, o temperamento do Gabigol ser o responsável por tantas ausências dele naquele jogo e em jogos seguintes. Então, um clube que investe tanto num jogador, ele quer o jogador para contar o maior número de vezes possível na temporada. E o Gabigol, com esse comportamento destemperado, muitas vezes ele prejudica a sua equipe. É um grande jogador? Claro. Goleador? Sim. Mas ele precisa melhorar o comportamento. Não adianta fazer como ontem, depois do jogo eu assumo a responsabilidade.
Aí já era.
Menos 3 pontos.
É isso, e no clássico, né? Bom, falando de Paulistão, o Corinthians garantiu presença no mata-mata, venceu de novo, time misto, 2-0 sobre o São Bernardo ontem à noite em Itaquera. Apesar do bom resultado e da classificação, o pensamento já é o clássico contra o Santos do Neymar. É o que garante o auxiliar Emiliano Dias.
No, sabemos la importancia de Neymar, sabemos la clase que uno de los mejores jugadores del mundo, mas a nosotros no nos muda nada. Todo el grupo sabe que viste la camiseta de Corinthians y va a enfrentar un clásico. Sabemos que él es uno de los mejores jugadores del mundo, saben que no puede dar ciertos espacios, ¿cierto? Mas el trabajo para nosotros son 11 contra 11 y es Corinthians contra Santos, y nosotros tenemos la responsabilidad porque nosotros trabajamos en un grande chimi y tenemos que trabajar de la misma forma cualquier juego, más allá que sea un clásico. Pero sí, claramente estamos felices que Neymar esté en Brasil porque jerarquiza el fútbol brasileño y es un ídolo mundial. Y enfrentarlo va a ser lindo tenerlo acá en el Química, pero bueno, vamos a intentar hacer estudios para ganar.
E o Garro voltando à equipe dentro de poucos dias aí, um jogador importante, hein, Rodrigo Campos? O Corinthians vem forte para essa temporada, hein, Rodrigo?
Vem forte, a tendência é essa. Pode até, de repente, aparecerem outros reforços para a temporada, mas já mostrou que tem o elenco competitivo e quebra aquele tabu de que campeonato estadual não serve para nada. Já está todo mundo ligado no Corinthians, por isso. Então, essa coisa, não serve para nada, serve. Ontem a gente até falava sobre isso. Campeonato estadual demite treinador. Campeonato carioca, campeonato estadual, melhor dizendo, o carioca também, obviamente, indica quem precisa mais ou menos de reforço. O Corinthians está muito bem.
Ô Luciana, tecnicamente o Neymar ontem não jogou bem, mas foi importante que ele jogou mais minutos, né? Quase uma partida inteira.
Pois é, mas se no primeiro jogo, né, disseram que o Jorge Jesus estava errado, ontem ficou um pouco provado que não é também bem assim, né? Ele ainda não está realmente na sua melhor forma, não é porque ele jogou meio tempo de um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que ele realmente está em condições. Ele não tá e todo mundo sabe que ele não tá, até porque ele ficou 2 anos, né?
Quase isso.
Agora, é importante ele ir ganhando minutos e ganhando mais confiança. Agora, a pressão vai aumentando, né? A cada partida, né?
Valeu, Luciano. Até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, Rodrigo. Um abraço.
Forte abraço, André.
Fechando No Mundo da Bola com o Gol Nacional. Amanhã tem mais às 6. Tchau, galera.
O Gol Nacional.
Milton tenta jogar no Lobato, passe errado, recupera o Jefferson, acelera, vem aí o Madureira, quem sabe o Madureira, hein? Jefferson conduziu, abriu a jogada, fubá, tá na área, segurou, cruzou, olha o toque, gol! Se foi o Jefferson ou o Vagninho. Cruzamento que veio da esquerda. Levantamento na perfeita. Foi o Vagninho mesmo. Vagninho empurra pro fundo do gol. Desbloqueando o goleiro Léo Link. Aberta a contagem em Cariacica. Agora no placar da Nacional. Madureira 1. Vagninho camisa 8. Botafogo 0. Botafogo vem aí, lançamento pro Matheus Martins. É na ponta esquerda, ele evita a saída de bola. Vem pro jogo, na área o Igor Jesus, pedalou, segurou, controlou, cruzou em cima do Celcinho. Rebote de novo do Matheus Martins, vai ter mais uma chance, trouxe pelo meio, buscou a jogada pra ponta, dois em cima. Rola atrás, Vitinho, tentou, corta-luz o Vitinho. Vacilou o Vitinho, acelera o Madura. Vem pro campo de ataque, vem o Giovani, botando pra correr, limpou bem a marcação. Tá no lance o Evandro, invadiu, bateu pro gol. Na trave, vai entrando, toque, é gol! Trave no chute do Evandro. Ela ficou.